É isso aí, estamos no ar, estreando Livres Notícias em novo formato, agora ao vivo, de segunda a sexta, a partir das 19 horas, sempre contando com a sua companhia. Hoje vamos falar sobre esse desafio de construir cidades livres, como que vai ser a participação do Livres no debate sobre políticas públicas municipais. E também vamos analisar a proposta de orçamento do governo federal para 2021 e a votação da Lei do Gás que está acontecendo na Câmara dos Deputados. Eu sou Mano Ferreira, diretor de comunicação do Livres, e não estou sozinho. Quais são as nossas atrações de hoje? Boa noite, Gustavo Gobi.
Boa noite, mano. Hoje temos muitas participações aqui na nossa estreia. Primeiramente, o diretor executivo do Livres, o Paulo Gontijo, vai estar aqui com a gente. É, tem também recado do deputado da Bancada da Liberdade, Marcelo Calheiro. Teremos aqui com a gente o economista Odi Cunha, o Diego Monteiro, líder Livres em São Paulo, o membro da Bancada da Liberdade também, Pedro Cunha Lima, e o coordenador do Livres na Paraíba, Geovane Souza.
É gente pra caramba, vai ser muito bom e dinâmico. Esperamos que vocês gostem. E para quem ainda não sabe, caiu de paraquedas, quer que danado é o Livres. Boa noite, Guilherme Magalhães.
Boa noite, pessoal. Boa noite, Mano. Boa noite, Gobi. Olha só, o Livres, ele é um movimento político suprapartidário formalizado como associação civil sem fins lucrativos que defende a liberdade por inteiro. No nosso site você pode conhecer os 10 princípios que nos guiam e se você concordar com ele, é só acessar o eusoulivres.org/participe, preencher o seu cadastro e se tornar um associado, como é o nosso caso. Assim, você vai apoiar o nosso trabalho na formação de lideranças, o apoio a reformas que são importantes para aumentar a liberdade no Brasil e também para trazer informação de qualidade todo dia aqui no nosso canal.
Exatamente, de segunda a sexta, agora ao vivo, com os principais destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro e quer construir cidades livres. Então, você já sabe, deixa o seu like no vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações, chama teus amigos, divulga aí, dá aquela força, manda teu comentário e faz a pergunta que você quer para os nossos convidados, porque o Livres Notícia está no ar. Começar o Livres Notícias de hoje falando do futuro das nossas cidades. Em alguns meses, vamos definir quem serão os responsáveis por cuidar das nossas cidades pelos próximos 4 anos. É claro que o Livres não pode ficar de fora desse debate. Gustavo Gobi.
É isso aí, mano. Aqui no Livres Notícias, né, no nosso site, nas nossas redes sociais, no nosso aplicativo, você vai poder ficar ligado sobre os principais debates sobre políticas de transporte, educação, saúde, urbanismo e muito mais. Tudo isso, claro, na visão de quem é liberal por inteiro.
E para começar a aquecer esses trabalhos, vamos receber agora o nosso diretor executivo, Paulo Gontijo, meu amigo. Gontijo, em primeiro lugar, eu diria que é comum que as pessoas associem a defesa das ideias liberais com pautas muito macroeconômicas, com pautas longe do cotidiano das cidades. Eu queria lhe dar as boas-vindas ao nosso novo projeto com esse Livros Notícias ao vivo e pedir para você comentar. Como é possível pensar em políticas municipais a partir de uma perspectiva liberal? Boa noite, Gontijo. Opa, e aparentemente estamos com um problema técnico. Daqui a pouco a gente volta com o Gontijo, mas vamos então antecipar uma notícia. Por uma série de estruturas de incentivos, a gente sabe que empresa estatal tende a ser mal gerida, mas tem uma coisa que é ainda pior do que a má gestão interna das estatais, é a distorção que elas causam no mercado em que atuam. É o caso da Petrobras, que na prática exerce o um monopólio do setor de gás, mas isso pode começar a mudar hoje. Explica para a gente, Guilherme.
Pois é, mano. Olha só, hoje, né, a gente tem a votação do PL 6467, que cria um novo marco legal para o mercado de gás. Essa lei, ela vai facilitar a entrada de outras empresas no mercado e, como consequência, diminuir ou até acabar, né, o monopólio que é exercido pela Petrobras hoje.
É isso aí, ou seja, na prática, a nova lei é muito importante para criar condições de acabar com o monopólio da Petrobras nesse setor, que não é um monopólio legal, mas é um monopólio real pelo nível de concentração no mercado. Mas quem quiser entender melhor, como é que faz, Guilherme?
Olha só, mano, quem quiser saber mais sobre esse tema pode conferir a nota técnica que foi elaborada pela equipe de políticas públicas do Livres, que é comandada pela nossa diretora, a Isabela Patriota. Essa nota está disponível no nosso site e, para vocês verem, é só acessar eusolivres.org/publicações ou acessar o nosso aplicativo, que é o Eu Sou Livres, onde você tem ali acesso a todo o conteúdo do Livres em primeira mão. E, além disso, mano, a gente tem um comentário do nosso associado e também membro da bancada da Liberdade, o deputado federal Marcelo Calheiro.
No Rio de Janeiro, o impacto é imenso. A gente está prevendo aí investimentos da ordem de 45 bilhões de reais apenas no nosso estado e criação de muitos empregos. Na verdade, quando a gente fala desse novo mercado do gás, a gente quer mudar a situação de que hoje a Petrobras é basicamente a única atuante no setor. A gente precisa diversificar investimentos, trazer novas empresas, fazer com que essa demanda possa efetivamente crescer, reduzir os preços aos consumidores. E quando a gente fala de um mercado tão importante, de um setor produtivo tão importante como é o setor do gás, a gente está falando de toda uma cadeia industrial que pode ser destravada a partir desses investimentos. A gente está falando, no final das contas, de mais logística, de mais infraestrutura, de mais emprego, de mais renda e de mais impostos gerados. Então é importante que a gente se mobilize a favor desse novo marco legal. Ele vai ser um divisor de águas, especialmente nesse momento que a gente precisa retomar urgentemente a atividade econômica e os investimentos por conta da pandemia e do cenário pós-Covid-19.
É isso aí. Então, a gente vai acompanhar a tramitação desse projeto que está sendo analisado no plenário da Câmara dos Deputados. Quem sabe tem novidade ainda nessa edição. Mas agora, vamos voltar a conversar com Paulo Gontijo, nosso diretor executivo. Gontijo, estamos combinando aqui as camisas. Não sabia ainda. Seja bem-vindo ao Livre Notícia.
Obrigado, mano. Não é festa junina, mas estamos os dois aqui de camisa quadriculada igualzinho. Meio ridículo, mas, enfim, fazer o quê? Coincidências da vida. Eu queria, bom, primeiro agradecer, assim, prazer. É bom fazer Livres Notícias quando eu estou com conexão boa que nem hoje. A gente está lançando uma turma de 88 líderes livres esse ano, com mais vários líderes livres que já foram candidatos na última eleição. Então, tem uma coisa bastante legal sobre como o Livres está se colocando nas eleições municipais, é que a gente vai ter pré-candidatos que são associados ao Livres desde Rio Branco, no Acre, Chechel, Pernambuco, São Borja, Conselheiro Lafayette, enfim. Não vai ser uma atuação só focada em capitais, né, ou nas principais capitais do Sudeste. Pelo contrário, vai ser um momento de muito contato mesmo com o Brasil profundo, né? Assim, com o Brasil como ele é, né? Diversificado, enfim, com as suas questões locais. Então, a gente está propondo algumas soluções para isso, né? Assim, está criando um caderno de políticas públicas, que está a cargo da ISA, que é a ideia de trazer um manual mínimo de propostas, e a gente está construindo isso desde as setoriais do Livres, passando, né, pela equipe, um caderno de propostas mínimas para diferentes áreas, assim, mobilidade, enfim, para urbanismo, para educação, enfim, temas que são temas municipais, e que a gente está tentando começar um trabalho de suprir um déficit histórico de propostas liberais. A gente tem, eu costumo fazer uma crítica de que o liberalismo no Brasil normalmente ele é macroeconômico, né? Então a gente fala muito só de economia e só de macroeconomia, e a gente precisa focar mais em soluções que estejam enfim, voltadas para problemas do dia a dia, né? A eleição municipal é uma eleição muito objetiva, né? Ela tem a ver com creche, ela tem a ver com iluminação, ela tem a ver com esgoto, e aliás é um gancho importante também porque o marco de saneamento foi aprovado, então muitos municípios vão ter que lidar com fiscalização funcionária, novos contratos, talvez fazer concorrência. Então, todos esses temas são temas que estão entrando na nossa agenda, que a gente está tentando trazer soluções, debater, fazer propostas, e que é fundamental, é o começo, né? É o começo de um trabalho de liberalismo não só popular, mas liberalismo municipalista também.
Maravilha, e vamos abordar bastante esses assuntos aqui no Livres Notícia, agora ao vivo, recebendo nossos líderes livres por todo o Brasil. Gontijo, muito obrigado e vamos nessa.
Tô às ordens, obrigado, mano, até.
Até mais, e agora vamos falar sobre o assunto da semana, a proposta do governo do orçamento para 2021. A gente daqui a pouco vai conversar sobre isso com o economista Aod Cunha, que é um dos maiores especialistas nesse assunto, grande nome da responsabilidade fiscal no Brasil. Mas antes, Gobi, conta para a gente os detalhes mais importantes desse projeto que foi enviado para o Congresso.
Mano, o governo federal apresentou, né, a sua proposta de orçamento para 2021. A LOA, Lei Orçamentária Anual, ela prevê um rombo de, anote aí, 233 bilhões de reais para 2021. Esse déficit vai ser mantido até 2023, e se a gente não conseguir reverter esse cenário, o buraco nas contas públicas nesse período vai ficar próximo de 573 bilhões de reais. Com isso, vão ser 13 anos sem superávit primário, ou seja, sem o governo conseguir fechar as suas contas. É inacreditável, né, mano?
Pois é, e na prática isso quer dizer aumentar a dívida pública, o contrário daquele discurso da esquerda que o neoliberalismo só paga juro para banqueiro. Na verdade, a gente continua pegando empréstimo para pagar a dívida, como aquele caloteiro que pega de um amigo para pagar para o outro, fica pedindo emprestado numa bola de neve, e aí a gente sabe que fica cada vez mais difícil de pagar as contas e acaba não ajustando nunca. Mas como é que ficou a distribuição de recursos entre os ministérios, Guilherme?
Vamos lá, mano. Olha só, o primeiro destaque que a gente tem é o Ministério da Educação. A área ela conseguiu manter o seu orçamento maior do que o da Defesa. Para quem não acompanhou, nas últimas semanas a gente teve muito burburinho de que poderia acontecer o contrário. Né? Entre as áreas que terão que realizar corte de gastos estão o Ministério do Meio Ambiente, o Ministério do Desenvolvimento Regional e o Ministério da Infraestrutura.
Ou seja, apesar dos militares estarem defendendo há bastante tempo mais recursos para obras públicas, parece que, a princípio, Paulo Guedes teve uma vitória no envio desse projeto. Mas, ainda assim, vale lembrar, a gente continua sendo um dos países em desenvolvimento com orçamento que mais consome recursos do PIB, nosso nível de gasto está bem acima de países parecidos com o nosso perfil de renda, Rússia, Colômbia, Argentina, Chile, Peru, Índia e até a China, que é governada por uma ditadura de partido socialista. Mas também tem outra notícia importante na economia, né, Guilherme?
Isso mesmo, mano. Olha só, hoje também foi publicado o resultado do PIB no segundo semestre de 2020. A economia brasileira ela teve uma retração de 9,7% nesse período. E quando a gente compara o primeiro semestre desse ano com o período do ano anterior, a queda ela foi de 5,9%. Como vocês podem ver aí nesse gráfico, né? Essa é a maior queda da série histórica do IBGE, que foi iniciada em 1996.
E para comentar sobre 2021 e as perspectivas para a economia brasileira, a gente vai receber agora o economista Aod Cunha, que é um grande especialista em responsabilidade fiscal, foi secretário da Fazenda do Rio Grande do Sul. Aod, em primeiro lugar, muito obrigado por aceitar nosso convite para essa estreia do Livres Notícia e seja bem-vindo.
Obrigado, mano. É uma satisfação poder estar participando mais um bate-papo aqui com o pessoal do Livres, ainda mais na estreia do programa.
Maravilha. Aod, com a pandemia, todo mundo já esperava um resultado complicado do PIB, mas como é que você avalia agora, com o dado oficial sobre o segundo trimestre?
Olha, mano, nós começamos o ano com uma expectativa de queda, né, da atividade econômica até maior do que a que provavelmente nós devemos terminar o ano, né? Chegou a se falar, no caso do Brasil, em algum número como 9%, FMI, Banco Mundial, vários bancos. Isso vem sendo reduzido. As estimativas mais recentes, até a saída desse dado trimestral do PIB, tinham aí diminuído, ido para casa aí até de 5%, vários bancos começaram a largar, mesmo o governo estava até um pouco abaixo de 5%, o número do trimestre ele veio um pouco pior, mas ajustado aí ele deve estar indicando talvez algum número próximo de menos 6%, é um número muito forte, evidentemente, vai ser a pior queda da atividade econômica nas últimas décadas, certamente. Mas eu acho que a preocupação maior não é o quanto que o PIB vai cair nesse ano. Né? A preocupação maior que nós temos é como é que o Brasil sai lá na frente, sai o próximo ano. Vale lembrar que o Brasil em 2015 e 2016 já tinha tido uma recessão muito forte, tinha caído menos 3,5% em cada um dos anos. Depois, a partir de 2017, se tinha uma expectativa de volta de crescimento, que não veio. Nós crescemos sempre algo como 1%, muito pouco, para quem já tinha caído tanto em termos de PIB em 2015 e 2016. Então, a pergunta toda é quando é que o Brasil passa a ter uma expectativa melhor de crescimento. E aí não tem como descolar isso também do tema fiscal. Né? O Brasil tem um desafio enorme, gastou muito dinheiro nesse ano, está gastando em termos de mitigação dos efeitos da pandemia. A dívida pública vai crescer muito rapidamente, o déficit fiscal, como nós vimos, cresceu muito, e nós temos um desafio grande de voltar a um cenário mínimo de normalidade fiscal a partir do próximo ano, mas não vai ser fácil. Nesse orçamento que vocês comentaram agora e que foi enviado ontem pelo governo, tem duas hipóteses que acho que são necessárias, mas que não vão ser fáceis de ser executadas. Uma é a manutenção do teto de gastos para o próximo ano, e a outra é que o governo não vai fazer mais nenhum novo gasto extraordinário relacionado à pandemia, como auxílio emergencial. Então tem um desafio muito grande para a economia brasileira, não só para esse final de ano, mas para o próximo ano em diante.
É isso. E uma coisa que chama minha atenção é que, diante de um descalabro das contas públicas, a gente vê ainda notícias essa semana, como, por exemplo, o CNJ aprovando permitindo a compra de férias de juízes. A gente vê militares do Ministério da Defesa defendendo a liberação de uma contratação dupla dos militares, né? Aqueles que estão no governo, no lugar de receberem só o salário de militares, receberiam dobrado e passariam com isso o teto constitucional. O que é que acontece para a gente estabelecer um mínimo de razoabilidade nesse debate? Como é que a gente, com um desafio tão grande, continua discutindo aumento de gasto, ainda por cima, para a elite do funcionalismo, né? Para militares de alta patente, para juízes que, enfim, já ganham muito?
Nós precisamos explicar melhor para a população, explicar melhor para a sociedade a origem dos impostos, né, aonde que esses impostos são gastos, e mais do que isso, nós precisamos avançar numa sociedade que trate os iguais de maneira igual. Né? Não é possível que nós tenhamos, num ano onde milhões de pessoas percam seus empregos no setor privado, e aquelas que mantêm estão sofrendo reduções salariais de 25%, 50% para poder manter os seus empregos, né? E de outro lado, você tenha, por exemplo, no serviço público, né, onde você tem, evidentemente, muitas pessoas comprometidas, responsáveis e que fazem o seu trabalho devido, e que tem, por um lado, estabilidade no emprego, né, que milhões de pessoas do setor privado não têm, mas que ainda nesse momento você tem um tratamento tão desigual para algumas categorias. A gente tem, por exemplo, a discussão do teto remuneratório no setor público, que hoje é de R$39.300, que é o teto do ministro do Supremo Tribunal Federal. Mas há várias categorias, e muito também dentro do Poder Judiciário, que ganham muito mais do que isso, porque foram se criando uma série de auxílios onde esse teto não vale. Então, o que nós precisamos ter nesse país cada vez mais é um senso de pertencimento onde iguais são tratados de uma maneira igual e que o dinheiro público ele chegue realmente para aqueles que mais precisam. Né? Não tem muita saída, mano. Quando se discute muito as pressões sobre teto, que o teto vai tirar dinheiro da saúde, da educação, a gente sabe que isso não é verdade. Né? Você começa a ter uma série de problemas, principalmente em relação a remunerações de gastos de pessoal excessivos, não só nos estados, mas nos outros poderes, poder judiciário, às vezes no legislativo, em categorias do executivo. Então, é isso que está sobre discussão. A gente precisa informar melhor a sociedade e que a sociedade entenda, por exemplo, que o tema da responsabilidade fiscal não é uma discussão de economistas liberais que não se preocupam com as classes de renda mais baixa ou que são contra os programas sociais. É justamente o contrário. Você ter responsabilidade social é você ter clareza que o Estado precisa caber nele mesmo para que ele possa cumprir com as suas promessas nas áreas social, que entregue recursos na área de educação e saúde, e não que ele seja objeto de transferência de renda daqueles que já recebem mais, já têm uma condição privilegiada na sociedade, que eles passem a receber ainda mais renda do contribuinte geral de impostos e, principalmente, das camadas de renda mais baixa dessa sociedade, o que, infelizmente, ainda é o que acontece em muitos casos no Estado brasileiro.
É, exatamente. Agora, uma coisa que chama atenção também quando a gente vai pensar em como fazer as contas começarem a fechar é a desproporção do que são os gastos obrigatórios, né? Como que a gente pode... Eu queria que você explicasse, primeiro, o que é que são esses gastos obrigatórios e como que a gente pode começar a reformar o Estado para ser possível fazer com que ele caiba nele mesmo.
Na verdade, o orçamento público, né, ele tem uma parte de gastos que nós chamamos como os obrigatórios, que estão falando, né, os gastos mandatórios, que são aqueles onde leis, um conjunto de leis, já determinou o quanto que o Estado tem que gastar. Então, ele tem que gastar X% lá, 25% em educação, em alguns casos, o Estado tem que gastar tanto com segurança, tem que gastar 12% com saúde, né? Depois você já tem uma outra... não é mandatório, mas é uma rigidez também do gasto, né, na gestão pública, que é o fato de que os salários não podem ser reduzidos no setor público. Né? Tinha uma proposta dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal que mudava isso, o STF não acatou, então o que a gente tem hoje é que o gasto de pessoal, depois que ele é feito, ele não pode ser reduzido. Quando você soma essas coisas, né, a irredutibilidade de salários, mas todas essas vinculações de gastos, né, que estão por lei, sobra muito pouco, quase nada, para a decisão discricionária da gestão pública, como, por exemplo, fazer um investimento em infraestrutura, ou fazer investimento numa área de tecnologia, ou investimento mesmo nas áreas de educação. Tá? Então, assim, não é um tema fácil, né, porque, de novo, nós vamos voltar à discussão onde muitas vezes as pessoas acham que você definir um certo percentual para uma determinada área, como educação ou saúde, você está garantindo um direito, está garantindo aquele serviço. Né? O que a gente observa na gestão da política pública, e principalmente na gestão da política pública do Brasil, é que você simplesmente alocar mais recursos não significa que você presta melhores serviços, né? Não tem essa garantia. Eu acho que para mudar essa realidade, você precisa sim ter o tema da desvinculação de recursos, né, da desobrigação de recursos. Isso lá atrás veio muito, muito na Constituição de 88, por toda essa discussão que era preciso garantir mais recursos para a educação, para a saúde, para algumas áreas. Mas o que a gente vê é que provavelmente seja muito mais importante a gente conseguir avançar num caminho de avaliação de políticas públicas, medir o que se faz. Né? O que, que é preciso para que a educação seja melhor? São salários melhores para os professores? É melhor estrutura da gestão escolar? É um modelo de incentivos para a educação diferente? É trabalhar com escola pública, mas também ter as charters school? Esse tipo, a saúde é a mesma coisa na segurança. A gente precisa avaliar melhor as políticas públicas. Só assim a gente vai saber se a gente está colocando muito ou pouco recurso em cada uma dessas áreas. Então, eu acho que para mudar essa realidade, você precisa, de um lado, discutir, mudar este mito, né, que vincular, carimbar recursos é uma garantia de que você vai ter melhor prestação de serviços públicos, e de outro lado, para também poder fazer isso, você precisa ter um sistema de avaliação de políticas públicas, que é algo que a gente não faz no Brasil.
Maravilha, Aldo. Do que depender da gente, vamos continuar pressionando para ver se essas coisas vão para frente. Parece até que o Bolsonaro está avaliando enviar a reforma administrativa essa semana, depois de tanto tempo, saiu uma notícia, vamos torcer para que seja verdade, né? Um começo aí, né?
Tem a notícia, né, de hoje, que a reforma poderia estar indo nessa quinta-feira, vamos aguardar, eu acho que é uma notícia positiva. Por outro lado, a informação que se tem inicialmente é que a reforma só valeria para os novos ingressantes no setor público. Eu acho, entendo as limitações políticas que tem nessa discussão, mas eu acho que é uma pena, porque é um universo muito grande de funcionários públicos que se tem hoje no governo federal, estados e municípios. É importante, pelo menos, ter alguma regra de transição, né? E vale lembrar que a discussão de reforma administrativa não é uma discussão simplesmente do ponto de vista fiscal. Talvez a principal discussão seja sobre a melhoria da eficiência da máquina pública, do sistema de avaliação da gestão pública, de carreiras públicas. Hoje a gente tem uma série de distorções no Brasil em relação a outros países. As carreiras iniciais de várias carreiras já entram com salário quase no topo, então você tem toda uma estrutura de desincentivo, né, para o crescimento na carreira. Tem muita coisa que é preciso mudar, para não é só do ponto de vista de economia fiscal, é de melhorar a prestação de serviços públicos. Então, eu acho que seria importante que essa reforma na discussão com o Congresso ela evoluísse não só para os novos, mas que já tivesse uma discussão para os atuais servidores públicos.
Maravilha, Odi. Contamos com você para nos ajudar a aprofundar esse debate aqui nos próximos meses. A Odi, super obrigado por essa participação aqui no Livre Notícia.
Obrigado, mano, a você, a todos que nos assistiram. Sempre vai ser um prazer estar aqui junto com vocês.
Maravilha, obrigadão. E agora vamos para o nosso Giro Livres. Vamos começar com o recado do Diego Monteiro, líder Livres em São Paulo.
Sou Diego Monteiro, de São Paulo, capital. Sou economista, especialista em gestão pública. Muitas pessoas falam da reciclagem apenas como preservação do meio ambiente. Quero mostrar que é muito mais do que isso. O nosso lixo é muito rico e podemos gerar milhões de emprego. Além disso, defendo a questão do esporte como principal aliado à saúde, combate à criminalidade e oportunidade de mudança de vida. É uma honra ser um líder livre. Me acompanhe nas redes sociais. Diego Monteiro, BR.
Maravilha, Diego! E vamos dar um rolê pelos comentários aí. O que é que o pessoal anda falando? Vamos trazer a participação do nosso público.
Então, mano, olha só. O João Ferreira e a Maria Araújo, eles comentaram que o programa ele está muito bom com esse novo formato, está muito dinâmico, né? E eles aprovaram a exibição aqui do Livres ao Vivo. E eles podem ficar tranquilos que a gente vai seguir assim até o final das eleições. Se o pessoal gostar disso, a gente continua depois.
Maravilha, pessoal. Super obrigado aí pelo feedback. Vamos fazer todo dia às 19 horas ao vivo, sempre contando com a participação de vocês também. Agora, temos também uma novidade que vem da Comissão de Cannabis Medicinal, é isso?
Para finalizar aqui o Giro Livre de hoje, nós vamos trazer a fala do nosso mandatário da bancada da Liberdade, o Pedro Cunha Lima, na Comissão Especial da Câmara dos Deputados, que está tratando aí da regulamentação de medicamentos feitos a partir de cannabis. Esse debate ele envolveu um projeto de lei que ele vai liberar, se aprovado, o cultivo, o processamento, a pesquisa, a produção e a comercialização de medicamentos formulados com a erva.
Tudo que a gente não precisa aqui é polarizar essa discussão entre direita e esquerda, entre partido A ou B, de fazer disso palanque político. É muito triste ver um tema como esse, que diz com um medicamento que você dá para uma criança para ela parar de convulsionar, e foi dito aqui o que representa para uma mãe, para um pai, ver um filho numa convulsão por 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, 10 minutos, 40 minutos, e você saber que existe um medicamento, e você saber que você não tem como dar aquele medicamento para um filho. Isso não é de direita e esquerda, isso é de humanidade, isso é uma questão de amor, é o direito que o paciente tem de receber um remédio.
É isso aí. Muito boa a participação do Pedro Cunha Lima na comissão que analisa o projeto para legalizar os medicamentos à base de cannabis. A bancada da Liberdade está atuando fortemente nessa pauta. Mas agora vamos chegando aos nossos destaques finais. É que temos aí Guilherme Magalhães.
Olha só, mano. Aqui no nosso site a gente tem o texto da Helena Landau, sobre a mudança da economia para rumos mais populistas. E nós temos também no nosso site o texto do Arthur Dutra sobre o plano diretor de Natal, que foi publicado originalmente no site Caos Planejado. E a
Maravilha.
gente teve.
E
Perdão.
pode continuar.
A gente teve hoje, o Gustavo vai postar amanhã, né? Na verdade, né, Gustavo? No nosso site, a aprovação em primeiro turno da reforma da Previdência em Minas Gerais, que contou aí com a articulação do nosso mandatário, o Guilherme da Cunha.
Exatamente. Então, é isso, pessoal. Obrigado, Gobi. Obrigado, Guilherme. Obrigado a você que nos assistiu. Vamos chegando ao final da nossa primeira edição ao vivo e tem também uma novidade sobre o PL do gás. A gente começou o programa dizendo que ele está sendo avaliado, houve um requerimento de retirada de pauta que não foi aprovado e com isso o relator deputado Laércio Oliveira está lendo o relatório. Portanto, amanhã a gente deve ter novidades sobre a nova lei do gás. Portanto, eu queria agradecer a todos e vamos nos despedir com direção e apresentação desse que vos fala, Mano Ferreira, produção e roteiro de Guilherme Magalhães e Gustavo Gobi, artes gráficas de Luna Prau, trabalhos técnicos de Luciana Cavalcante. Essa foi a primeira edição do Livros Notícia ao vivo. Não se esqueça, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para não perder as notificações. Como você sabe, a gente faz de segunda a sexta-feira, agora ao vivo, trazendo os destaques do dia para quem defende a liberdade por inteiro. Obrigado e até amanhã.